Ministério Público lá em Santa Catarina tem a mesma preocupação que o Ministério Público do Distrito Federal e não vê com esses olhos que o ouvinte traz de que seja uma atitude normal. A função do Ministério Público é preservar os direitos fundamentais do cidadão sempre, independentemente dele ser morador de rua ou não. A atuação policial preventiva de abordagem dessa população em situação de rua, por si só, quando não acompanhada de justa causa, faz com que se reconheça uma ilicitude, que inclusive vai ser replicada e reconhecida com eventual ilegalidade de prisão dessa pessoa. Então é preciso se tomar muito cuidado, tanto sobre o aspecto de repressão penal, de prevenção policial, quanto sobre o aspecto social. A abordagem à população em situação de rua é eminentemente, antes de mais nada, uma questão social. E, eventualmente, a polícia vai atuar diante da existência de justa causa que importe no reconhecimento da prática de conduta criminosa, como o que aconteceu lá em Águas Claras, ou diante de investigação prévia que aponte que, dentre os moradores em situação de rua, existem pessoas que se dedicam rotineiramente, habitualmente, à traficância de drogas. Então, se existe uma investigação prévia que leva ao reconhecimento dessa prática, dessa conduta, que é uma conduta proibida, a polícia, obviamente, também deve atuar. Mas o simples fato de alguém ser morador de rua, por si só, não justifica a atuação da polícia.
Tem aqui a participação do Fernando. Ele diz o seguinte: a pessoa em situação de rua que esteja visivelmente drogada ou embriagada, estando fora da sua capacidade cognitiva, como pode essa pessoa ter consciência ou não de decidir se deve ou não ser internado? Então, eu estou imaginando aqui que ele está de acordo com a possibilidade de uma internação compulsória, que, como disse o promotor, já existia essa possibilidade. Porém, agora, com a lei que foi publicada, embora não inove, coloca de forma mais explícita que faz parte dessa nova diretriz de abordagem da população em situação de rua. O próprio Ministério Público, em outras instâncias, né, promotor, já apresentou discordâncias em relação a alguns mecanismos dessa lei.
É verdade. A drogadição ou a dependência química ou a dependência ao álcool certamente não é um problema exclusivo da população em situação de rua. Infelizmente, são consideradas doenças mentais hoje e que merecem tratamento. E não tratamento policial, abordagem policial, mas sim uma atenção do Estado para dar os meios para que essa pessoa possa se recuperar e ser tratada. Mas ainda assim, o que deve prevalecer é a capacidade de autodeterminação. O indivíduo ele só pode ser internado, e vale tanto para quem tem família constituída, para quem exerce atividade laboral remunerada, quanto também para o morador em situação de rua, em situações extremadas onde ele representa um risco à própria vida ou à vida de terceiros. E isso traz, antes de mais nada, a necessidade de uma manifestação técnica médica para que efetivamente isso seja adotado. Então, eu não posso exigir para o morador em situação de rua um tratamento menos rigoroso no que diz respeito à proteção dos seus direitos do que eu exigiria para qualquer outra pessoa. É isso que tem que ser devidamente compreendido, porque do contrário, nós estaremos falando tão somente em medidas de higienização social, ou seja, tirar as pessoas em situação de rua das vias públicas e depositá-las em algum lugar para que simplesmente elas saiam da vista do cidadão.
Tem mais uma participação do ouvinte.
Eu gostaria de saber se o Ministério Público vai atuar nas duas pontas do problema, né? Numa na garantia da boa execução da lei de internação compulsória, e a outra é no bom ambiente, ou na qualidade das instituições, ou no melhoramento das instituições onde esse pessoal vai ser internado, né? Porque a gente já teve no Brasil aqueles casos de depósito de gente em algumas situações, né? Não sei qual a estrutura que o GDF tem, imagino que não seja grande. E a aplicação de uma lei nova nesse sentido deve ampliar a demanda, e não sei se teriam vagas em instituições para isso e como é que o Ministério Público pode forçar o Executivo a garantir esse tipo de direito também. E uma outra pergunta é sobre os casos de internação familiar, quando o morador de rua, na verdade, está em família na rua, né? Que acontece muito mais para o final do ano aqui no Distrito Federal. Mesmo sendo um caso temporário, é um caso que, em algum sentido, causa dano ao bem público, à vida social.
Doutor Flávio, algumas questões que ele coloca aí, o nosso ouvinte, a quem eu agradeço, talvez até extrapole o seu âmbito aí dentro do Ministério Público. A gente convidou o doutor Flávio, mesmo porque ele lida com essa questão do controle da atividade policial, né, na promotoria militar, mas como o senhor é conhecedor também de outras áreas, eu deixo à vontade para que o senhor responda na medida do possível. A gente já teve oportunidade aqui de falar que o Ministério Público passou a exigir do governo do Distrito Federal melhorias também na parte do acolhimento a essa população em situação de rua, com mais abrigos e mais condições. Então, já respondendo em parte aí também ao que o ouvinte está perguntando.
Ô Bruno, a participação do ouvinte é excelente e eu não me furto a comentar por duas razões. Primeiro, porque, além de promotor militar, eu sou colaborador do Núcleo de Direitos Humanos do MPDFT e venho acompanhando essa questão do morador em situação de rua já há bastante tempo, porque ela guarda total correlação com o emprego da Polícia Militar do Distrito Federal para trazer a força necessária quando exigida. E depois, por também ser ouvidor geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E essa também é uma pauta que nos chega com alguma frequência. Bom, o Ministério Público atua, sim, em duas vertentes, em dois tipos de atuação. Uma delas é essa que que nós estamos discutindo agora, que é a recomendação dirigida exclusivamente para a Polícia Militar do Distrito Federal. E a outra é a atuação junto ao próprio Distrito Federal para que ele proveja os meios necessários para a implantação efetiva de uma política de assistência social em relação aos moradores em situação de rua. E o Ministério Público detém instrumentos efetivos para alcançar essa finalidade, por exemplo, com a instauração de inquéritos civis públicos e também o ajuizamento de ação civil pública, onde se buscaria a determinação judicial, né, a coerção judicial, a força da lei, para que o Distrito Federal cumpra a sua missão constitucional de trazer efetivamente a assistência social para essas pessoas necessitadas. Então, obviamente, essas funções elas são divididas entre várias áreas do Ministério Público, mas saiba que todas elas estão atuando, conversando entre si e visando a maior, eficiência no atendimento dos direitos fundamentais dessa população.
Muito bem, a gente agradece aqui a participação do promotor militar do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutor Flávio Milhomem. Muito obrigado pela colaboração. Até uma próxima.
Bruno, sempre às ordens, muito obrigado.
Vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 30 de julho de 2026. O Desenrola deve alcançar 10 milhões de famílias depois de o governo prorrogar a atual edição do programa de renegociação de dívidas. A projeção é do Ministério da Fazenda. O prazo venceria no começo do mês que vem, mas teve a duração estendida até o dia 31 de agosto, a pedido das próprias instituições financeiras. O objetivo é atender a demanda reprimida. Até 23 de julho, foram renegociados 22 bilhões de reais. Quase 90 trabalhadores mantidos em condições semelhantes à escravidão em três fazendas de café de Minas Gerais foram resgatados. Uma força-tarefa coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho inspecionou as propriedades, localizadas nos municípios de Mutum, Santana do Manhuaçu e Alto Caparaó, na Zona da Mata do Estado. É o maior resgate do tipo em Minas Gerais no ano. E os Estados Unidos lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos. A Guarda Revolucionária anunciou a morte de três integrantes. Em resposta, Teherã voltou a afirmar que mantém o controle do Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e de mercadorias. A retomada das hostilidades coincidiu com novos incidentes em nações até então afastadas da linha de frente de guerra. O governo egípcio confirmou que um incêndio em dois navios foi provocado por um drone, primeira ação do tipo contra o país desde o início do conflito. Até agora, ninguém reivindicou a autoria. Kuwait e Jordânia também relataram ataques. Em meio à crise, o Paquistão anunciou que as negociações entre as partes já estão em andamento. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 5 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Para agradecer aqui a participação de alguns dos ouvintes, Ricardo Santos. Ele fala da dificuldade, né, que a população em Águas Claras tem enfrentado com o aumento das pessoas em situação de rua. A gente citou o caso aqui de hoje mais cedo do jovem que foi covardemente agredido por um homem em situação de rua e que a gente trouxe aqui mais informações com a nossa reportagem. Nosso ouvinte Ricardo está dizendo que é crescente esse problema. E ele diz que muita gente prefere dar dinheiro ou fazer um Pix. E ele fala assim, embora pareça um gesto de solidariedade, acaba incentivando a permanência dessas pessoas na região e agravando a insegurança. Precisamos de políticas públicas efetivas com acolhimento, tratamento e reinserção social. Ajudar é importante, mas a solução deve ser organizada pelo poder público, não nas ruas. Muito obrigado pela participação, Ricardo. Valeu aqui pela sua percepção. Também agradeço a participação do Fernando, mandou áudio aqui para gente. A gente teve também a participação do outro ouvinte que acabou não se identificando. De toda forma, muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta aqui para gente no nosso CBN Brasília. Se você perdeu a discussão, pode entrar lá no nosso site cbn.com.br. Daqui a pouquinho a gente vai ter a íntegra da entrevista. Bem, e a gente continua aqui no programa agora, numa entrevista. A gente vai conversar com o especialista em segurança de voo e direito aeronáutico, o Hilton Raiol. Hilton, seja bem-vindo, muito bom dia, obrigado pela participação.
Ô Bruno, bom dia a todos os ouvintes também da Rádio CBN. É um prazer poder estar aqui com vocês agora de manhã nessa entrevista.
Muito bom dia, comandante.
Bem, comandante, teve um episódio ontem aqui em Brasília, no aeroporto de Brasília, que chamou muita atenção. Foi de uma aeronave que, após a decolagem, acabou se chocando com uma ave. Esse avião teve que retornar depois para o pouso aqui mesmo, no aeroporto de Brasília, porque apresentava, inclusive, fumaça em um dos motores. Muita gente acabou filmando, né? A gente tem imagens das pessoas que estavam ali na região do Núcleo Bandeirante, momento em que o avião retornava com muita fumaça saindo dali. chama muita atenção, porque, principalmente para quem é leigo, e eu acho que qualquer pessoa assim, que estivesse no avião saindo fumaça, naturalmente ficaria com medo. Mas essa situação, que na aviação é chamado de burnt strike, né, que são esses choques com aves, elas acontecem até com uma certa frequência. Por exemplo, os dados aqui do aeroporto de Brasília, a gente teve 148 ocorrências em 2024, em 2025, 251 ocorrências, e em 2026, até o momento, 151 ocorrências de choques com aves. Nem todas geram a situação de ontem do avião ter que necessariamente retornar, como foi o caso. No Brasil, segundo os dados da ANAC, a gente tem o aeroporto de Salvador com o maior número de ocorrências, 161 ocorrências neste ano, seguido do aeroporto de Brasília com 151 ocorrências. Comandante, na aviação, um incidente como esse, uma situação como essa, é classificada em qual grau, nível de gravidade?
Bruno, retornando um pouco no que você falou da questão do bird strike, é preciso e é importante a gente comentar que essas aeronaves comerciais, elas passam por processos rigorosos de certificação e assim, determinados componentes, eles são projetados, testados para exatamente suportar esses impactos, né, principalmente com aves. A gente sabe que, como você citou, tem um número significativo dessas ocorrências, né? Mas isso que eu estou te falando não significa que qualquer colisão ela seja inofensiva. Então, isso vai depender muito da gravidade, vai depender dos fatores. Então, a gente pode citar aqui o tamanho, peso da ave, quantidade de aves que estão envolvidas, a velocidade com que a aeronave estava, que no momento da decolagem, né, aonde essa ave atingiu, se foi no motor, se foi no nariz, se foi no para-brisa, né, uma eventual ingestão de ave da ave, né, pelo motor, enfim, uma série de fatores que a gente pode considerar. A gravidade em si vai depender exatamente aonde foi a colisão. Então, nesse caso aí especificamente, que a gente pode observar pela filmagem, ela atingiu o motor e um desses motores não conseguiu manter dentro de uma operação normal. Então, isso é avaliado dentro da cabine com a tripulação. Essa avaliação ela é feita e aí há uma decisão, uma tomada de decisão para o retorno do aeroporto mais próximo.
A gente recebeu, inclusive, uma nota, né, Mari, da Inframérica, que administra o aeroporto de Brasília, porque a gente questionou justamente sobre quais medidas são adotadas pelo aeroporto para evitar a presença, inclusive, dessas aves, né, Mari?
Bom, segundo a Inframérica, o aeroporto de Brasília tem uma equipe de meio ambiente e fauna que faz os estudos e as ações para a mitigação dos riscos de fauna em todo o aeródromo e também na área de segurança aeroportuária. Entre as ações que são feitas pelo time de biólogos estão o estudo da fauna local, da vegetação, dos elementos que atraem, né, as aves ou outras espécies para a região, de modo a tomar medidas preventivas. E aí entra o monitoramento das áreas operacionais, controle de resíduos, manejo da vegetação e de possíveis animais que possam adentrar a área operacional. Desde 2021, a equipe do Aeroporto de Brasília conta com a ajuda de dois cães da raça Border Collie, que são treinados para afugentar as aves. Esses cachorros se chamam Zeca e Vida. Eles atuam ao lado da equipe de fauna para ajudar a manter, né, esses animais longe das operações. É um trabalho feito de forma controlada e sempre com acompanhamento de condutores especializados. Então, eles percorrem áreas operacionais, fazem ali o afugentamento, né, sem a captura dos animais. Essa escolha de usar cães, né, pelo pessoal do aeroporto foi tomada porque eles observaram resultados mais efetivos no que diz respeito a afugentar os animais do que recursos tradicionais, ou seja, sirenes, buzinas, circulação de veículos. Então, os cachorros estavam trazendo mais resultados, né? Os predadores naturais representam as aves um risco potencial e evitam a permanência em áreas operacionais. Ainda, de acordo aqui com a Inframérica, a equipe faz, quando necessária, a captura segura de animais que acessam ali o sítio portuário. Eles são avaliados pela equipe técnica e devolvidos à natureza em locais adequados e afastados da área do aeroporto. Todas as atividades realizadas pela Inframérica cumprem as normas que tratam de gerenciamento do risco de fauna e são feitos em coordenação com as companhias aéreas que contribuem com os relatos e os reportes sobre a presença dos animais na região.
Pois bem, a Inframérica, então, fazendo esse trabalho, eu já vi em outros aeroportos o uso de falcões, né? Outras aves também para...
Fortaleza, né?
Essas outras espécies, mas mesmo com esse trabalho ainda pode acontecer, né? Principalmente, e aí eu queria ouvir o comandante sobre isso, no pouso ou na decolagem. Na decolagem talvez seja até mais delicado, pelo fato o avião estar saindo ali, eventualmente com bastante combustível, e tudo isso é avaliado, né, comandante?
A questão da decolagem é uma situação mais crítica, como você colocou, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma decisão de prosseguir, porque essa ave ela pode se chocar na corrida de decolagem, né, até uma determinada velocidade, que a gente chama a velocidade V1, que é uma velocidade de decisão. Então, ela pode se chocar ali antes dessa V1, ela pode chocar após, e aí temos que prosseguir, né, seguindo todos os segmentos de subida para esses segmentos serem ultrapassados com segurança. E aí sim, um ponto importante, que é uma regra ouro, né, que a gente chama na aviação, que é o piloto que está naquele momento na operação da aeronave, ele tem isso, ele recebe esse treinamento, ele tem que voar a aeronave. É a primeira coisa que tem que ser feita, né? E a partir daí, ele iniciar todos os procedimentos e principalmente fazer a comunicação, além da comunicação com o controle de tráfego aéreo, fazer uma avaliação da onde foi atingido, e, enfim, aí na tomada de decisão, retornar para o aeródromo mais próximo, que aí seria o aeródromo de origem, né? A decolagem em si, realmente, ela se torna uma situação mais crítica, né? Repetindo, em função do momento da decolagem, dessa transição da onde há o choque com a ave e o momento em que a aeronave começa início ali da subida até uma altitude de segurança para que isso seja avaliado. No pouso já é diferente. No pouso você já vem já totalmente configurado, mesmo que aconteça, que ocorra um butt strike naquele momento, você consegue prosseguir para o pouso, porque o pouso ele já está seguro, né? Enfim, aí a decisão fica mais tranquila de ser tomada. E a partir daí, toda a avaliação e verificação junto ao pessoal da manutenção, né?
Sim. Eu acho que o caso mais conhecido e famoso, né, com incidente do tipo, foi aquele contado em filme, né? Da aeronave que partia do aeroporto de Nova York e se chocou com aves, e o piloto, com extrema destreza, conseguiu pousar no rio Hudson, né? É um filme aí que é bastante conhecido. É claro que, como eu disse, nem todos os episódios geram a necessidade de um pouso mais complicado, como foi aquele. Na grande maioria dos casos, os pilotos conseguem, né, com base no treinamento, com todos os protocolos, com a redundância que existe na aviação, de retornar em segurança, fazer um pouso controlado, como foi ontem. E como aqui a nossa ideia, inclusive, é passar segurança para os passageiros, comandante, queria que o senhor deixasse esse recado, né? Nem toda situação de choque com aves vai exigir que o piloto faça um pouso como foi aquele do Hudson. E os pilotos são preparados para lidar com essas situações e as aeronaves também, né?
É importante a gente colocar essa questão relacionada a um episódio de butt strike, que a gente não pode provocar esse pânico, né? Como você muito bem colocou, a questão do treinamento que a tripulação recebe para qualquer situação de emergência. Então, esse treinamento é que vai ser a base, os pilotos que estão ali na frente fazer toda a avaliação do que aconteceu. E aí o que a gente chama também, não só o que a gente chama de CRM, que é uma ferramenta de gerenciamento de cabine, assim como que faz parte dessa ferramenta a consciência situacional dos pilotos, ou seja, a percepção dos fatos daquilo que ocorreu, para que a aeronave possa ser conduzida com segurança. Nesses casos, a gente sabe somente, né, após o pouso, que a gente vai ver a gravidade do problema, mas é bom que a gente esclareça para a sociedade, para o público, que as aeronaves elas conseguem voar numa condição de perda de um motor com relação ao bird strike, né, voar com segurança e voltar e retornar para o aeroporto e para que essa situação seja avaliada.
Muito bem. O Kleber até pergunta se o choque, né, tivesse ocorrido com os pássaros nos dois motores, dos dois lados, ainda assim os pilotos teriam condições de voltar?
O Bruno, teria que, nesse caso, sendo Brasília, eu operei muito ali em Brasília, e com a situação mais crítica, tá? Porque se você tem a perda dos dois motores, baixa altitude, você já não tem muita energia para deslocar esse avião, o peso, né, que está naquele momento, quantidade de combustível, ou seja, essa decisão tem que ser mais rápida, tá? Se eu vou pousar na frente, se eu vou conseguir retornar sem os dois motores, eu acredito que nesse caso os pilotos ali têm que avaliar para ver ou pousar na frente, ou porque às vezes uma tentativa de retornar pode não ser feita com sucesso, entendeu? Eles podem não conseguir. Então, como eles têm a perda dos dois motores, a aeronave não tem energia para se deslocar, nem para subir, e ali fica mais fácil para descer, ter uma razão de planejar e jogar numa área mais aberta, né?
Sim. Muito bem.
No caso do Hudson, é diferente, né? Ele teve essa consciência de ter um rio ali na frente e jogar ali naquela área, né? Acredito que nesse caso, em Brasília, é uma situação bem mais crítica, porque existe uma área densamente povoada ali após a decolagem, e aí teria que contar muito com as habilidades dos pilotos para poder decidir e colocar essa aeronave numa área segura, né, para pousar, porque com certeza com a perda dos dois motores pegando fogo, a aeronave dificilmente iria voar com segurança.
Recomendo quem não assistiu ao filme, né? A gente tem o filme do Tom Hanks, que é estrelado pelo Tom Hanks, e inclusive disponível na Netflix, que realmente é impressionante. Eu agradeço aqui a participação do comandante, especialista em segurança de voo e direito aeronáutico, Hilton Raiol. Meu caro, muito obrigado, hein, pela participação. Até uma próxima.
Bruno, eu que agradeço. Agradeço você, a Mariana, pelo espaço de poder compartilhar um pouco desses eventos que acontecem na aviação. Muito obrigado. E fico à disposição para os próximos convites aí que ocorrerem.
Maravilha. 11h21.
CPM Brasília. Saúde.
No CBN Saúde de hoje a gente vai falar sobre coluna. Coluna que muitas vezes, né, o pessoal sente tanta dor aí por motivos diversos. Importante destacar esse assunto porque a gente está no período de volta das férias, né? Então, pessoal, os alunos voltam para as escolas, o pessoal volta ali para o trabalho, para o escritório, passa muito tempo sentado, muitas vezes com postura errada. E aí, já viu, né? A coluna é quem vai sentir. Então, conversamos agora com a doutora Luciana Ferrer, ela que é ortopedista do Hospital Santa Lúcia. Doutora Luciana, bom dia.
Olá, bom dia, Mariana, bom dia, Bruno. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade aí de dar umas dicas e orientar a população.
Só de começar a falar desse assunto, já está todo mundo se ajeitando aí, né? Eu sei que eu estou aqui na cadeira, observando a postura. O pessoal que está no carro, eu tenho certeza que já deu uma mexida.
Todo mundo se ajeitou ali.
Com certeza, com certeza. Aqui no meu consultório funciona da mesma forma.
Doutora, vamos lá. Má postura está associada a muitos problemas, a gente sabe, né? Quais são os mais comuns em relação à coluna?
Bom, a má postura hoje ela é considerada assim, uma grande queixa para nós ortopedistas, né? Pois os pacientes eles percebem que isso gera sobrecarga e traz dor na coluna lombar, dor ali na região da cervical, do trapézio, né? Justamente por causa da sobrecarga mecânica no tronco. E isso tem atrapalhado, muitos pacientes me buscam justamente para trabalhar essa parte da postura e melhorar as dores.
Bom, tanto adolescente quanto quem já é mais velho, né, sofre bastante. Pensando até nessa diferença de idade, né, o que vai ser o problema mais comum para o adulto e para o adolescente? Aí eu estou até pensando aqui na escoliose, na lordose...
Para os adolescentes ali, o que eu percebo bastante é que com a postura ruim, eles passam a ter várias queixas ali na região dorsal, na região da cervical, na lombar, né? Não necessariamente causando deformidades, né? Mas prejudicando as possíveis que já pré-existam, sabe? Já nos adultos, a postura ruim... ela associada a problemas que aquela pessoa já tem, vai gerar muita dor, limitação de movimentos, atrapalha a rotina, né? Então, assim, o que eu costumo falar é que não existe uma postura perfeita para o dia todo, porque a nossa coluna, ela precisa se movimentar. O que é importante é que evitar ficar muito tempo na mesma posição. E quando, então assim, a cada 40 minutos, a uma hora, é importante que a gente levante da cadeira, mexa, não ficar mais de uma hora na frente de tela, trabalhando, sentado na mesma posição. E que nesse período de 40 minutos a uma hora, tenha assim uma postura boa.
Eu brinquei hoje mais cedo, ao chamar a entrevista, doutora, dizendo que depois dos 40 e... a pessoa que disser que não sente uma dorzinha na lombar de vez em quando está mentindo, tá? Porque depois de uma certa idade a gente começa a sofrer um pouco mais com essas dores. Mas o que pode ser feito até para evitar que elas aconteçam, especialmente para o público aí, 40 mais, 50 mais, em que essas coisas começam a pesar um pouco mais?
Bom, então, é isso mesmo. Até 80% das pessoas, elas vão ter pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da vida, né? Então, é importante que para evitar, para prevenir as dores lombares, as pessoas, elas tenham cuidado com postura, façam fortalecimento muscular. Então, é mito quando dizem que quem tem problema na lombar não deve fazer musculação. Muito pelo contrário, a coluna, como eu já falei, precisa de movimentação. Então, precisa de fortalecimento muscular, precisa dos alongamentos, né? Precisa desse cuidado. Evitar ficar muito tempo na mesma posição. Evitar, para quem já tem algum diagnóstico, evitar atividades de alto impacto, né? Então, fazendo todas esse cuidado bem orientado, um acompanhamento, então a pessoa ela vai bem, ela consegue fazer essa prevenção e evitar dores recorrentes.
Bom, eu até mencionei aqui, né, que nesse período de volta das férias, muita gente também volta para a academia. Estão lotadas as academias, muita gente ali correndo atrás do balde, né? Agora, a gente sabe que fazer algum exercício ali, principalmente com peso, né, pode resultar em lesões para a coluna, né? Quais são os riscos nesse caso do exercício? Tem como saber se você está ou não na postura correta?
É isso mesmo que você falou. O pessoal, quando volta das férias, assim, volta sedento para recuperar o que perdeu, né? Então, o exercício físico, ele é uma das melhores ferramentas para prevenir as dores musculoesqueléticas. E o problema, normalmente, não é o exercício, não é a carga, mas o problema é justamente querer recuperar em uma semana o que, às vezes, ficou um mês ali, mais de um mês parado, né? Então... tem muita gente que depois das férias volta querendo usar a mesma carga, intensidade, volume, antes de ter feito a pausa. E na volta, o mais importante é que no retorno, o exercício ele tem que ser progressivo. Então, vai começar com umas cargas menores, aumentar gradualmente, respeitando a dor ali, a recuperação, para não gerar nenhum tipo de lesão.
Tá certo. Muito obrigado pela participação hoje conosco aqui no CBN Saúde, a doutora Luciana Ferrer. Doutora Luciana, muito obrigado. Até uma próxima.
Muito obrigado. Obrigada pelo convite, pela participação.
11 horas e 28 minutos. Vamos chamar a reportagem do João Rosa. A defesa de Bolsonaro disse ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente não autorizou o uso de sua imagem em um vídeo feito por inteligência artificial e exibido na convenção do PL.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que ele não tinha conhecimento prévio do vídeo criado por inteligência artificial que foi exibido durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. No documento, os advogados afirmam que Bolsonaro não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz para a produção do vídeo. A defesa também argumenta que isso sequer seria possível, já que o ex-presidente está proibido de receber visitas por 30 dias e o senador Flávio Bolsonaro está impedido de visitá-lo por 90 dias por determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Segundo os advogados, essas restrições demonstram que não houve qualquer contato entre pai e filho para tratar da produção do material. A defesa afirma ainda que desde o período em que Bolsonaro era presidente da República, seus filhos utilizam imagens e discursos públicos dele em atividades político-partidárias sem que isso dependesse de autorização específica. A manifestação foi apresentada após Moraes determinar que a defesa esclarecesse se Bolsonaro tinha ou não conhecimento sobre o uso de sua imagem em um vídeo de inteligência artificial exibido durante a convenção do PL. Na decisão, Moraes afirmou que caso fique comprovado que Bolsonaro não autorizou o uso da imagem, o vídeo poderá ser enquadrado como uma deepfake, modalidade cujo o uso é restrito pela Justiça Eleitoral. Reportagem João Rosa.
O repórter CBN está chegando na sequência. Depois, a gente vai ter aqui na nossa programação Campeonato de Ginástica, hein? Rebeca Andrade estará entre nós. Eu não estou preparado para isso.
Calma, não é no estúdio.
Não, eu tenho que vir ao estúdio, Mariana.
Não,
vamos tentar convencê-la. Hoje ainda não, né? Mas quem sabe? A gente bate um papo com a Rebeca. Vamos tentar. E a gente vai falar sobre essa competição de ginástica que vai agitar Brasília. A Mariana Machado, que conhece tudo de ginástica, vai nos ajudar também nessa questão. E hoje ainda tem a nossa agenda cultural com muita coisa que eu já vi que a Mari preparou, separou algumas músicas bacanas ali pra gente tocar daqui a pouquinho no encerramento do nosso programa, com essa agenda que tá chegando bem agitada com várias e várias opções. Então é isso. Fique com a gente para saber de tudo isso e muito mais daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
quinta-feira, 30 de julho de 2026. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% entre abril e junho. O resultado representa a queda de 0,7 ponto percentual na comparação com os três meses anteriores. Já o total de desempregados chegou a 5 milhões e 900 mil no segundo trimestre. O contingente equivale a um recuo superior a 700 mil pessoas no período observado pelo IBGE. O preço médio dos carros novos no Brasil subiu menos que a inflação em 2026 pela primeira vez em 6 anos. É o que mostra um levantamento produzido pela Bright Consulting. O valor do automóvel zero quilômetro teve queda real de 1,5%. Analistas atribuem o movimento à expansão das montadoras chinesas, o que aumentou a competição no mercado brasileiro e forçou as fabricantes tradicionais a reduzirem margens. Por outro lado, a renda estagnada e os juros elevados do crédito ainda são obstáculos para a compra do veículo novo. O presidente Javier Milei assinou um decreto que impede a entrada na Argentina e determina a expulsão de estrangeiro que promova ou incentive mensagens de ódio, discriminação e violência contra cidadãos do país em razão da nacionalidade. Segundo o governo, a iniciativa responde a recentes manifestações de hostilidade contra argentinos. A medida foi anunciada em meio à crise diplomática com o Brasil, desencadeada pelas declarações de Milei contra autoridades brasileiras na convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. E dois jogos movimentam hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense. Às 9h30, o Curitiba pega o Cruzeiro. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio vai enfrentar o Bolívar, às 7. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 37 minutos, estamos de volta. Marina Dantas tem informações. Marina.
Bruno, uma organização criminosa especializada na venda de dados pessoais sigilosos de autoridades públicas aqui do Distrito Federal foi desarticulada pela Polícia Civil do DF hoje. O grupo, que atuava a partir do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, movimentou cerca de R$450 mil com a comercialização ilegal de informações obtidas por acesso irregular a bases governamentais e privadas. 4 pessoas foram presas, R$2 milhões foram bloqueados das contas dos investigados e 6 mandados de busca e apreensão apreensão foram cumpridos nos estados. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha operava uma plataforma digital que vendia consultas a dados protegidos por sigilo, como informações da Receita Federal, CNH, registros de veículos, processos judiciais e sistemas de órgãos de segurança pública. Entre maio de 2023 e junho de 2024, foram registradas mais de 18 milhões de consultas feitas por cerca de 7 mil usuários ativos. As investigações apontam que o grupo utilizava criptomoedas, contas de terceiros e bens em nome de familiares para ocultar os lucros. Mesmo após operações anteriores da polícia, a organização retomava as atividades rapidamente ao migrar a plataforma para novos servidores. As investigações continuam agora para identificar demais integrantes da organização, os fornecedores dessas credenciais de acesso aos sistemas que foram violados e a rede de revendedores e usuários da plataforma. Os investigados vão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificado, receptação qualificada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a até 46 anos e 4 meses de prisão. Bruno.
Mais informações, Marina.
As câmeras dos hospitais e das unidades de saúde pública do DF passarão a integrar a plataforma DF360 da Secretaria de Segurança Pública. O termo de cooperação técnica foi publicado no Diário Oficial do DF desta quinta-feira. Com a medida, o sistema amplia a rede de monitoramento, que já reúne câmeras de estabelecimentos comerciais, condomínios, empresas e equipamentos públicos. Atualmente, mais de 5 mil câmeras já estão conectadas à plataforma, o que permite que policiais militares, civis e equipes do Corpo de Bombeiros acompanhem as imagens de diversos pontos do DF em tempo real. O objetivo é agilizar o atendimento de ocorrências e reforçar também a prevenção e a investigação de crimes. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina. 11 horas e 39 minutos. A Juliana Souza conta pra gente que consumidores da Laserfest terão de comprovar individualmente os prejuízos para receber o ressarcimento determinado pela Justiça. A decisão condena a rede e empresa do mesmo grupo por serviços não prestados e publicidade enganosa.
A Justiça do Distrito Federal condenou a rede de depilação Laserfest e empresas do mesmo grupo econômico a ressarcir consumidores que pagaram por serviços não prestados. A decisão tem abrangência nacional e reconhece falha na prestação dos serviços e publicidade enganosa por omissão. Declara rescindidos contratos ainda vigentes por culpa das empresas e anula cláusulas que previam multas ou retenção de valores dos clientes. O juiz também destacou que a justiça não conseguiu encontrar bens ou dinheiro suficientes em nome dos responsáveis para garantir o pagamento aos consumidores. Por isso, decidiu estender a responsabilidade não apenas à Laserfest, mas também às outras empresas do mesmo grupo econômico e ao sócio administrador. Apesar da condenação, o ressarcimento não será automático. Cada consumidor terá que comprovar individualmente quanto pagou e quais serviços deixou de receber para pedir o pagamento à justiça, no foro do próprio domicílio. O diretor-geral do PROCON, Jonathan Hassen, orienta que os consumidores reúnam evidências que demonstrem a contratação e os serviços não realizados para ingressar com a execução individual da sentença.
O PROCON recomenda reunir o contrato, os comprovantes da compra de pacote, os comprovantes de pagamento, mensagens de WhatsApp, e-mail, notas fiscais, até mesmo o comprovante do cartão, para que possa estar demonstrando que ele comprou e não usufruiu. Né? Muitas pessoas compraram 10 sessões, usufruíram 2, 3, então para que os consumidores sejam ressarcidos. Então é muito importante que demonstrem através de documentos, mensagens, até mesmo o extrato do cartão.
A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. A CBN procurou contato com a empresa Laserfest, mas não obteve retorno. Com supervisão de Edileuza Macedo, reportagem Juliana Souza.
Agora a gente vai falar de esporte, porque Brasília, a partir da semana que vem, vai ser a casa da ginástica artística com o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa, evento que acontece no ginásio Nilson Nelson e tem alguns nomes importantes já confirmados, inclusive a Rebeca Andrade. Todo mundo ansioso para ver a Rebeca, mas quem fala com a gente um pouquinho mais sobre o campeonato é o Ricardo Rezende, diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica. Oi, Ricardo, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Brasília. É uma satisfação muito grande falar em nome da Confederação Brasileira de Ginástica.
Muito obrigado pela participação, Ricardo.
Bem, Ricardo, começa já no dia 5, não é isso? Como é que vai ser todo esse campeonato?
Exatamente. Para a gente que faz a Confederação, uma alegria muito grande voltar a Brasília para fazer o principal campeonato do nosso calendário, né, que, como você falou, vai ter a presença da atleta com o maior número de medalhas do esporte brasileiro. É a volta de Rebeca Andrade às competições nacionais. Depois de uma pausa, aí, ela tirou o último ano, o ano de 2025, para se recuperar, para descansar. E agora ela está voltando, né, às competições nacionais. Ela participou já no último mês do Campeonato Pan-Americano e volta agora, né, a disputar um evento nacional. E a gente vai ter não só a Rebeca Andrade, mas os principais atletas da ginástica brasileira, como a Flávia Saraiva, o medalhista olímpico e campeão mundial Arthur Nori, Caio Souza, Diogo Soares, Lohane, enfim, os principais atletas do Brasil estarão em Brasília e a gente aproveita para fazer um convite a todos os brasileiros para prestigiar o que tem de melhor na ginástica do nosso país.
Uau, acho que já está todo mundo pensando como é que está essa questão do acesso aos ingressos, né, Mari?
Olha, eu vi aqui que já foram mais de 15 mil ingressos vendidos. Ainda tem ingresso?
É isso, o povo brasileiro passou a gostar, a vivenciar a ginástica, porque eu acredito que é o terceiro ano seguido que a gente faz eventos nacionais aí em Brasília. Brasília tem se tornado a casa da ginástica brasileira, e a gente vê o sucesso, né, de público já quando a gente abriu as vendas de ingressos. No sábado a gente vai trabalhar com uma capacidade de 10 mil pessoas na Arena Nilson Nelson. No sábado a gente já está com 8 mil ingressos vendidos, no domingo com 7.500 ingressos vendidos. Então vai ser casa cheia, vai ser uma grande festa. A gente reforça, né, esse convite para que na sexta, no período da manhã e à tarde, já começa o primeiro dia de competição, que vão ser as classificatórias. No sábado, a partir das 14h30, começam as finais, e no domingo também, no período da manhã, a gente finaliza esse grande evento, que, como falei, é o principal evento do nosso calendário e que serve de preparação para o campeonato mundial da modalidade, que vai acontecer na Holanda. Então é um campeonato que todos os atletas vão se preparar e querem garantir também a vaga na seleção brasileira, que vai representar o nosso país nesse mundial de Rotterdam, na Holanda.
A Rebeca, ela vai competir em todos os aparelhos ou ela está se dedicando a algum mais, o Ricardo?
Rebeca vai competir no salto, né, o aparelho que ela é campeã olímpica, campeã mundial. Então ela está voltando, né, às competições. Então ela vai, já assim como fez no Pan-Americano, ela vai competir no salto. Então, o que vai acontecer na sexta-feira pela manhã? Então a gente reforça a todos os brasileiros que não perca essa oportunidade, que é a volta de Rebeca, a principal atleta do nosso país, que está retornando às competições nacionais.
Bom, até para trazer aqui a prestação de serviço para o nosso ouvinte, entrei aqui no site onde os ingressos são vendidos, que é o ingresse.com. Ainda tem, viu, ingresso disponível tanto para sexta quanto sábado e domingo, a partir de R$20, pelo que eu estou olhando aqui. Então, está bastante acessível.
Perfeito, um preço bastante acessível. Ainda tem a meia, tem a possibilidade que quem tem a gente tem um patrocínio da Caixa, quem tiver os cartões Caixa tem a possibilidade também de comprar com ainda mais desconto. Então a gente faz isso para que a gente oportunize o público a ver a ginástica, que hoje de fato é o esporte mais vitorioso do país. A gente saiu dos Jogos Olímpicos de Paris como o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil. E a gente quer repetir o feito, e por isso a gente está fazendo a melhor preparação possível. E os brasileiros vão ter essa oportunidade aí de conferir, nesses 3 dias, o que a ginástica, as estrelas da ginástica brasileira.
Ricardo, com esse crescimento, né, da ginástica, esse maior destaque nos últimos anos, nomes como a Rebeca Andrade, mas antes dela também Daniela Hipólito, Daiane dos Santos, a CBG observou um aumento na procura, mais gente querendo praticar o esporte?
Perfeito. A ginástica nos últimos anos vem crescendo bastante. Vale ressaltar que a ginástica é um esporte de sucesso recente. Nossa primeira medalha olímpica foi em 2012, com Arthur Zanetti, e de lá para cá a gente vem conquistando medalhas nas Olimpíadas de forma consecutiva, já são 4 Olimpíadas, o que é muito difícil, né, no esporte. Então a ginástica é um esporte de ascensão muito recente, e a gente vem, né, notando isso, que é de fato, quando você tem ídolos, você tem ginastas, você tem atletas querendo fazer o esporte, e isso tem acontecido nos nossos números de participantes nos eventos nacionais. Esse campeonato adulto, a gente vai ter cerca aí de 100 atletas participando, né, no campeonato infantil. Na semana seguinte, aí mesmo em Brasília, vão ter mais de 200, aproximadamente 200 atletas. É um crescimento, né, exponencial, porque antes esses campeonatos eram juntos, a gente precisou separar os nossos eventos nacionais, porque já não comportava esse quantitativo de atletas. Então todas as categorias hoje da Confederação Brasileira de Ginástica, pré-infantil, infantil, juvenil, são campeonatos independentes. Antes eles eram juntos, né, porque existia essa possibilidade por conta do número de participantes, e hoje com esse aumento a gente precisou separar, enfim. Então hoje o calendário da ginástica é muito, muito extenso, porque todas as nossas categorias, eles têm um campeonato à parte.
Ah, então a gente está muito bem representado, e fico feliz de uma nova geração aí, ainda mais na ginástica, que a atividade esportiva começa muito cedo, né, para os atletas.
Esporte precoce.
E agora a gente tem um novo ciclo pela frente, e já torcendo mais uma vez para a ginástica brilhar nas próximas Olimpíadas. E aqui a gente já vai ter um gostinho aqui em Brasília com esse campeonato brasileiro nos próximos dias 5 a 9, né? 5 a 9 de agosto. Ricardo, desejando aí sucesso com a competição, parabéns pelo trabalho na confederação, pela preparação e apoio aos atletas, e sejam todos muito bem-vindos aqui a Brasília. A gente gosta demais desse esporte. Eu conheço muitas e muitas crianças, inclusive as minhas filhas começaram a praticar ginástica depois do sucesso, né? E as amiguinhas. E é demais, né, a gente levar esse esporte, que é um esporte espetacular, realmente. Muito obrigado, hein?
A gente é que agradece, a gente fica muito feliz, né? E a gente aproveita para convidar os brasileiros, também suas filhas, aí, amiga das suas filhas, porque a ginástica realmente tem conquistado o coração dos brasileiros, e a gente nota isso, inclusive, nas nossas redes sociais. A Confederação Brasileira de Ginástica é a terceira rede social mais seguida entre 56 confederações esportivas, só atrás, de fato, da CBF, futebol, que o nosso país é uma religião, e o vôlei, que é, de fato, segundo o esporte mais praticado do país, enfim, tem conquistas muito anteriores à ginástica. Em 1984 já tinha geração de prata, e, como falei, a ginástica é um esporte de sucesso recente. Então a gente vai estar trabalhando para fazer da ginástica cada vez mais um esporte vitorioso, cada vez mais alcançar mais praticantes e inspirar jovens, mostrando os valores do esporte para a construção da sociedade ainda melhor. Então a gente agradece aqui o espaço e reforça o convite para que nos dias 7, sexta-feira, 8, sábado, 9, domingo, os brasileiros lotem a Arena Nilson Nelson.
Maravilha, Ricardo, um grande abraço, bom trabalho aí para vocês, abraço. Até mais. 11h51. Mário, você ainda sabe fazer aquelas piruetas?
Você não viu meu post no Instagram outro dia, não?
Eu vi, eu fiquei preocupado, fiquei com medo de você cair. Como é que era a manobra? Você planta uma bananeira, fica de cabeça para baixo, coloca os pés na parede e vira pro outro lado. Como é que você fez aquilo?
Ah, são reflexos ainda. O Bruno tava brincando, mas é porque eu fiz um vídeo no Instagram de uma aula de yoga. E...
Aquilo é yoga?
É yoga.
Eu conheço yoga de outro jeito, pessoa mais quietinha.
Mas ainda guardo ali alguma memória ainda dos tempos de ginasta. Bom, falamos de esporte, é só na semana que vem o campeonato. Nesse fim de semana tem muita coisa acontecendo e a gente já começa aqui o fim de semana cedo no CBN Brasília. Vamos à primeira dica.
Toda brincadeira devia ter hora pra acabar. E toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar.
Esse é o último fim de semana do Capital Moto Week, o maior evento de rock e motos da América Latina. Conseguiu ir já, Bruno?
Ainda não, mas tem tempo, né?
Tem tempo, mas corre, porque tá acabando, acabando. Já nesse fim de semana, na sexta-feira, tem Marcelo Falcão e Tijuana. No sábado, o palco recebe o Barão Vermelho com a turnê Encontro, formação original. Também no sábado acontece o tradicional passeio motociclístico, né, que fecha o Capital Moto Week. A concentração é na Cidade da Moto, lá na Granja do Torto, a partir das 3 da tarde. E a saída acontece às 4. E aí o pessoal vai percorrer, né, as principais áreas.